Na verdade, a gente já está conversando há mais de ano sobre esse assunto, porque o próprio secretário do Tesouro Nacional estava com uma política de não fazer renovação de contratos de empréstimo em função de endividamento público, eles estavam evitando. Mas aí, junto ao BID, então, a gente vem negociando. Tem um rito, né, que passa pelo Ministério do Planejamento, pela Secretaria do Tesouro Nacional, e que a gente estava lutando intensamente com o apoio das nossas lideranças políticas e do próprio BID, e que finalmente hoje a gente recebeu o sinal verde da última etapa, que era a Procuradoria da Fazenda Nacional, concordando com a prorrogação do prazo para setembro de 2018, vencendo o contrato, que viabiliza a execução das obras, e as próprias obras que serão executadas, né, que teve uma alteração sobre o objeto original do contrato.
E aí, como é que fica a partir de agora? A prorrogação se estende até quando?
Então, a prorrogação vai até 22 de setembro de 2018, que é o prazo final do contrato. Nós estamos aguardando, e semana que vem provavelmente chega o termo aditivo já para o prefeito assinar, e ele assinando, a gente já encaminhou essa semana, está encaminhando entre hoje e amanhã para a comissão de transição todos os projetos que foram aprovados pelo BID, os orçamentos das obras, a posição sobre a desapropriação desnecessária do terreno, de forma que eles possam analisar, estudar e já nos primeiros dias de janeiro poder lançar a licitação para iniciar essa segunda fase das obras.
Os recursos são para quais obras? É possível citar o valor total dele também?
Estimativamente próximo a 7 milhões de dólares, porque o contrato nosso com o BID é em dólar. Então chega a 6.900, 7 milhões de dólares por total. Esses orçamentos foram apresentados previamente, os projetos de orçamentos apresentados previamente para o BID, que os aprovou previamente, então eles estão adequados ao planejamento. São essencialmente duas obras, elas foram divididas em quatro intervenções, mas elas são essencialmente duas. A primeira delas, a Avenida Campolina, que é aquela avenida de mão dupla nos fundos da Vila Esperança, que já está aberta até um pedaço, ela está prevista toda a conclusão dela vindo até a Morangueira, até a Avenida Morangueira, cruzando a João Dias e fazendo uma intervenção, uma grande avenida ali paralela à Alexandre Rasgulaef, né, fazendo um novo corredor. E lá embaixo, na Rua Cristal, que é aquela rua nova também, que foi construída na primeira fase do contorno da UEM, tem duas intervenções. É uma extensão dela para o lado norte da cidade, que é atravessando Alexandre Rasgulaef, né, indo em direção à região norte, para fazer uma transposição da Alexandre. E do outro lado, a Rua Cristal, ela vai subir a partir da Mário Urbinati, subindo ali por trás do Tiro de Guerra e vindo viabilizar uma ligação nova com a Avenida Colombo, que vai contribuir muito, a nosso ver, para desafogar o tráfego hoje na Avenida Mandacaru, que hoje é um dos maiores problemas de mobilidade que existe na cidade.
Parte desse recurso já foi aplicado?
Parte foi do contrato original, só que a segunda etapa dele, na verdade, previa não ia fazer mais intervenções lá, previa aquele binário da Avenida Brasil, a instalação no BRT, que não houve acordo com a sociedade civil, então foi cancelado esses investimentos e foi feito remanejamento, então, para fazer essa complementação no entorno da UEM, cuja primeira fase se mostrou bastante profícua, né? As pessoas estão usando com bastante intensidade esse corredor que foi aberto ali a partir aqui da Duque de Caxias, né? Fazendo o contorno oeste da UEM. Então, os nossos técnicos, né, o corpo técnico de arquitetos, urbanistas, engenheiros, houveram por bem fazer a complementação dessas obras, então, com esse investimento, abrindo a Campolina e abrindo a Cristal ali para fazer essa nova ligação com a Avenida Colombo.